Você pode sentar. Obrigado, Léo. Nós estamos na nossa série do que nós falamos quando falamos de. E essa série, ela tem a preocupação da gente equalizar um pouco o que nós cremos, né? Eu tenho sempre que tenho falado, eu tenho dito que não adianta a gente estar numa casa onde eu falo uma coisa e a minha esposa fala outra, a casa fica dividida, os filhos fazem o que querem, assim por diante. Então a gente tem recebido gente, e muita gente de outras denominações, e não tem problema nenhum isso, pelo contrário, mas a gente precisa equalizar aquilo que nós cremos, para que aqueles que estão chegando se adequem àquilo que nós cremos. Por isso, do que nós falamos quando falamos de. Essa série, uma conversa minha, Israel, Caleb, discutindo e experimentando muito daquilo que a gente tem vivido no meio da igreja, nos nossos atendimentos, do que a gente tem escutado do pessoal, do que a gente tem experimentado via redes sociais e tudo mais, brota do nosso coração o tema. O Israel, ele começa sobre a teologia da prosperidade e ele diz que fui eu que o escalei para trabalhar esse tema todo. Blá, 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 blá. Você lembra disso? Israel precisa de Jesus, gente. Essa é a verdade. Porque é ele quem decide, define e assim por diante. E aí, na grata misericórdia do Israel, ele delega a mim o tema autoridade espiritual. Ele mesmo fugiu da raia. Para falar do diabo, ele escolheu o velho. O novo fugiu. O outro até fingiu um negócio na perna, que não está caminhando, que não pode subir, que não sei o quê, que bababá. Eu quase grito, aleijado, larga a muleta e anda. Também posso gritar para outros que estão aí com a muleta, né? Agora, o que é que a Bíblia fala a respeito de autoridade espiritual? A gente vive num mundo onde nós somos tão centrados em nós mesmos que a gente tem a mania de fazer duas coisas: ou achar que a gente pode todas as coisas, ou achar que a culpa nunca é nossa. Porque a gente pode, inclusive, fazer o que a gente quiser com o diabo. Amarra, manda ele falar o nome, planta bananeira, faz, o que a gente quiser, a gente pode fazer. Da mesma forma como a gente delega a culpa para tudo que é o diabo. A gente não administra muito bem as nossas finanças, entra numa dívida fenomenal e o devorador é que está comendo todas as nossas finanças. E, afinal de contas, a gente precisa combater o devorador. A gente vê um monte de coisas nessa situação onde tem culpa que é nossa e a gente precisa se tratar, tem culpa que não é nossa, a gente está vivendo esses momentos difíceis, Israel, Caleb, eu mesmo, a gente tem falado sobre isso, mas tem situações que a gente tem que entender que não é e não tem a ver com o diabo. Algumas outras podem ver. Mas o interessante de pensar em relação ao diabo é que a Bíblia nos diz que o diabo, em relação a nós, é como se fosse um pitbull. Ele é um cachorro bravo, mas está numa coleira que Deus solta para o nosso crescimento. O diabo está sujeito à autoridade do próprio Deus. Você vê isso, por exemplo, na pessoa de Jó. Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Deus queria trabalhar com Jó a tal ponto dele terminar aquele processo todo dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como é que Deus começa? Deus apresenta para o diabo Jó. E aí Jó, na conversa com Deus, vai lá e tira tudo que tem, deixa a vida e a esposa. E aí, a partir daí, não se ouve. Primeiro, os dois capítulos se fala do diabo. Depois, não se ouve mais falar do diabo ali naquele texto. Paulo diz que ele teve revelações a respeito de Deus, das coisas futuras e assim por diante. E para que ele não ficasse um cara metido, chegasse nas redes sociais, eu é que sei. Chegasse e postasse uma foto dele com uma palavra dizendo do finalmente como seriam as coisas. Ele diz, para que isso não acontecesse, um espinho na carne, mensageiro de Satanás me foi posto por Deus. Três vezes eu pedi para sair, Deus disse não, a minha graça te basta. Então é um pitbull, mas numa coleira. E Deus solta para o nosso crescimento. Porque não há ninguém maior que o nosso Deus. Então a gente olha para tudo isso e a gente tem que entender o que é que a Bíblia fala sobre autoridade espiritual. Vou ler com vocês o texto de Marcos 3, de 20 a 35, e o texto diz assim: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que eles e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Jesus e seus discípulos entram numa casa e eles estão tão entretidos em servir ali o que precisava ser servido, que eles mesmos esqueceram de comer. Eles estavam tão atarefados que eles não comiam. A sua família resolve então dar uma ajuda, e eles vão numa ação de resgatar Jesus, porque afinal de contas ele estava trabalhando muito e não comia. Provavelmente essa ação deve ter sido criada ou movimentada por Maria, a mãe, porque a ação ela deve ter chamado ainda de forma muito espiritual, dizendo: Jesus, vem comer porque a comida está na mesa. Ela movimenta nesse sentido, fala: a gente precisa lá tirar a força o meu filho dali, porque ele precisa comer. E é isso que o texto diz: saíram para trazê-lo à força, na operação filho, vem para casa comer. Mas Marcos traz uma observação interessante a respeito deste movimento. Ele diz que os familiares fizeram isso porque achavam que Jesus estava louco, fora de si. Tinha se descompensado. De acordo com eles, qualquer um que serve os outros com dedicação, a ponto de não poder comer, é incompetente para cuidar de sua própria vida. Esse sujeito é louco. Ele está fora de si. E aí, Marcos usa uma técnica interessante aqui, porque ele faz a introdução de uma história, ele dá uma pausa nessa história, ele apresenta uma outra história, conclui essa história e aí volta para essa história inicial. Ele algumas vezes faz isso, e aqui ele começa com a história da família de Jesus, ele dá uma pausa e retorna mais à frente, nos versículos 31 e 35, nós vamos chegar lá, mas aqui ele passa a introduzir uma outra história, antes de concluir a operação, filho vem para casa comer. O texto continua dizendo o seguinte: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Era um título comum para Satanás, Beelzebu, perdão. Marcos nos conta que Jesus já tinha feito muitas coisas antes desse episódio que estava acontecendo aqui. O poder e a popularidade de Jesus estavam em alta. Aonde ele ia, ele estava curando leprosos, ele já havia curado um leproso, ele já havia curado um paralítico, aquele que desce pelo telhado, que os amigos trazem ele até Jesus. Ele cura a sogra de Pedro, que estava acamada com febre. É por isso que alguns teólogos dizem que Pedro negou a Jesus, porque Jesus curou a sua sogra. Eu concordo. Marcos fala que ele curou muitos doentes e expulsou muitos demônios. Resultado disso é que por onde ele passava, aonde ele ia, a multidão se formava e havia ali um tumulto, a tal ponto de que ele não podia mais entrar publicamente numa cidade, ele tinha que ir escondido, sem falar que estava chegando. A questão toda é que num episódio particular, por exemplo, uma situação bem interessante acontece. Jesus estava num sábado numa sinagoga em Cafarnaum e ele estava ensinando, e era costume de Jesus ensinar aos sábados numa sinagoga. Enquanto ele ensinava, um homem possesso de um espírito imundo entra gritando para Jesus qual era o interesse ou a intenção de Jesus ali. se Jesus iria agora destruí-los, a ele, esse espírito imundo, e os seus comparsas todos. E o que acontece é que Jesus manda o espírito sair desse sujeito e o espírito sai. E a partir daí o povo fica maravilhado, dizendo: que ensino é esse que Jesus prega? Porque até os espíritos imundos, eles o obedecem. Então Jesus está num movimento ali de fazendo muitas coisas, curando muita gente, mas ao mesmo tempo expulsando muitos demônios. E isso estava gerando uma popularidade, trazendo para Jesus uma popularidade muito grande, porque os seus ensinos eram diferentes, em alguns momentos inclusive eram contrários ou confrontadores aos ensinos dos mestres da lei daquela época, como guardar o sábado, você não podia colher espigas ou você não podia curar. E o ensino de Jesus, a popularidade de Jesus e o poder de Jesus começaram a gerar uma oposição muito grande num grupo. Os fariseus e mestres da lei ficam incomodados por uma série de razões, talvez pela própria inveja de que havia um cara que estava ganhando maior notoriedade do que eles mesmos, porque eles já não eram mais capazes de atrair multidões, e Jesus de forma muito fácil atraía. Talvez eles ficaram também incomodados pelo fato de que Jesus ensinava coisas contrárias ao que eles ensinavam. E ao mesmo tempo o próprio poder de Jesus, ele curava, ele expulsava demônios, ele sarava leprosos, enfim. Os mestres da lei e os fariseus, eles na verdade, eles eram patrulheiros da lei e das tradições judaicas. Eles ficavam olhando o tempo todo o que o povo estava fazendo, o que o povo estava falando, ou o que no caso, o que Jesus estava fazendo, ou o que Jesus estava falando, para ver se ele praticava algo contrário à lei, para ver se ele de uma certa forma infringia as tradições judaicas. Eles estavam preocupados muito mais com o comportamento de Jesus e o comportamento do povo, daqueles a quem eles patrulhavam, do que o próprio coração daqueles dias. Só para você entender, numa conversa em Marcos 3:5, Jesus fica indignado com esses fariseus, porque o coração deles estava muito endurecido. Diz o texto que, que Jesus ficou profundamente entristecido por causa do coração endurecido desses patrulheiros de comportamento. Jesus ficou bravo com isso. Diz o texto que Jesus irou-se. Isso porque Jesus havia permitido que seus discípulos colhessem espigas no sábado. Para aqueles patrulheiros, era preferível morrer de fome, passar fome, do que colher algumas espigas enquanto era sábado. Da mesma forma como eles ficaram muito bravos com Jesus, porque Jesus chega na sinagoga e ali tem um homem com uma mão atrofiada, ressecada, ressequida, e diz que estes patrulheiros ficaram olhando para Jesus para ver o que ele ia falar e o que ele ia fazer, para pegá-los de uma forma sutil ou clara, dizendo: olha onde você está errando, para poder condená-los. E diz que Jesus cura esse sujeito da mão ressecada, ressequida, atrofiada, e aí eles ficam injuriados com isso, e eles passam a querer conspirar para matar Jesus. Agora eles querem matar Jesus de qualquer forma. Então nós chegamos no nosso texto, onde Marcos conta que uma patrulha de comportamento, esses mestres da lei, chegam aonde Jesus estava, saem de Jerusalém para se encontrar com Jesus. Logo depois, anterior a isso, estava a mãe de Jesus e os parentes de Jesus dizendo: nós precisamos tirá-lo dessa casa porque ele precisa comer. Enquanto eles estão nesse movimento de ir lá, chegam esses patrulheiros, e esses patrulheiros eles começam numa conversa entre si, dizendo que a acusação de que ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Ele está com Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Eles estão trazendo aqui um conceito a respeito da autoridade de Jesus. Eles estão trazendo aqui o conceito da autoridade espiritual de Jesus naquela situação. A acusação deles é: esse Jesus está sendo possuído por Beelzebu, e esse Beelzebu é que está expulsando todos os demônios por aí, é em nome dele. Agora, essa acusação, ela deve ser observada com duas vertentes, ou de uma forma dupla. A primeira: Jesus é acusado de estar possesso por Beelzebu. Ele está com Beelzebu. Quem era Beelzebu? Era o título comum para Satanás no judaísmo do primeiro século. Ou seja, era o maioral de todos os demônios. Era o príncipe dos demônios. Seu nome significa o senhor da casa, o dono da casa. Portanto, esse Beelzebu era aquele que era o bambambam, bam, bam, o top one, o todo poderoso. E eles diziam: esse Jesus está possesso por esse aí. Não é qualquer demôniozinho, não, é um demôniozão. Não é qualquer demônio de segunda, terceira escalão, pastor de missão e cidade. Não, é o bambambam, bam, bam, o maioral, o príncipe dos demônios, o senhor da casa dos demônios. A segunda vertente ou fato é que Jesus é reconhecido com poder. Ele expulsa demônios. Até os mestres da lei, esses patrulheiros, reconheciam que Jesus tinha poder. Porque ele estava fazendo coisas que somente alguém que tinha um poder sobrenatural. Ele expulsa demônios. Ele cura cegos. Ele faz andar paralíticos. Ele sara leprosos. Ele expulsa demônios. Esse cara tem poder. Os mestres da lei reconhecem o poder exercido por Jesus. Mas uma coisa é fato: Jesus não se encaixa na teologia desses mestres da lei. Porque ele diz: não tem a ver com o nosso Deus. O que esse Jesus faz, faz em nome do maioral dos demônios. Mas não tem a ver com o nosso Deus. Isso eu digo porque ele não pode, de forma alguma, ensinar, praticar tais coisas e coisas contrárias à lei, sem respeitar as tradições. O nosso Deus jamais permitiria isso. O nosso Deus é um Deus que nos faz ser zelosos em relação à lei. Ele exige o cumprimento da lei. Como é que alguém que surge e diz: não, vocês podem colher espigas aqui no sábado, mesmo, não tem problema nenhum. Você pode ser curado dessa sua mão atrofiada agora, mesmo no sábado, não tem problema nenhum. Porque o que Jesus está trabalhando, o conceito, não é que ele está dizendo: eu descumpro a lei. Mas a lei existe e ela foi criada para a preservação da vida. Portanto, lei nenhuma pode ser maior do que a própria vida. Então, o que Jesus está dizendo é: eu não estou descumprindo. Pelo contrário, eu estou promovendo vida, que é o que a lei deveria estar fazendo. Então, Jesus, ele era acusado por esses caras, dizendo: ele não bate com a gente. Ele tem poder, mas esse poder é do príncipe das trevas, não tem nada a ver com isso aqui. Engraçado que tem uma observação em Levítico 20, 27, que era uma lei que dizia o seguinte: que se um homem ou uma mulher que entre vocês fossem médios ou consultassem espíritos, teriam que ser executados, mortos por apedrejamento, porque merecem a morte. Então existia uma lei que condenava qualquer pessoa que se relacionasse com o espírito. Então, se eles estavam conspirando contra Jesus, e eles reconheciam o poder de Beelzebu em Jesus, eles estavam com o prato feito. Porque agora, eles tinham inclusive argumentação bíblica para dizer, argumentação legal, jurídica para dizer: nós devemos apedrejá-lo, matá-lo, porque ele se relaciona com espíritos. E esses que chegam em Jesus, mestres da lei, para avaliar, e são esses que mais tarde, junto com os fariseus, eles decretam e condenam Jesus à morte, aí morte de cruz. Mas o texto continua dizendo que ele está com Beelzebub. Perdão, eu esqueci de dar os highlights todos do texto aqui. Gastei um tempão fazendo highlight, esqueci de dar, gente. Isso só pode ser coisa do mal. É isso aqui. Você vê, a gente está pregando sobre isso, aparece um negócio desse, caramba. Pronto. O texto continua dizendo: e então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Chamou a quem? Os mestres da lei. O que é que ele disse? Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa existir dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Ou seja, ele traz uma questão de lógica, ele responde trazendo uma questão de lógica e três sentenças condicionais. A primeira questão de lógica é: como é que pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido, gente. Não tem lógica tudo isso. Jesus começa a sua resposta com uma questão simples de lógica. Não dá para Satanás expulsar o próprio Satanás. Não faz sentido isso. Não dá para Beelzebu expulsar o próprio Beelzebu. Não dá. Não dá, isso não é possível. Jesus tira uma onda com os mestres da lei, dizendo: olha, o argumento de vocês não tem lógica nenhuma. Porque Satanás não pode expulsar Satanás, não tem sentido. Jesus constrói a lógica de que somente um inimigo de Satanás seria capaz de expulsá-lo, mas não o próprio Satanás. Não faz sentido. Um poder adquirido contra o próprio poder adquirido. Ele constrói essa lógica e ele usa três sentenças que começam com conjunções subordinadas ou subordinativa. Se. A primeira delas é: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Ou seja, se isso estiver acontecendo, então isso acontecerá. É lógico. Este resultado é subordinado a este. Então ele está dizendo: olha, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. A primeira resposta é: escuta, eu quero trazer uma parábola para vocês. E a parábola do reino dividido. Se um rei estiver dividido contra si mesmo, não poderá substituir. Ele traz uma ilustração de uma guerra civil, de algo que estava acontecendo dentro da própria nação, dentro do próprio reino, de um reino dividido contra si mesmo. E ele traz o conceito de que não é lógico isso, porque é evidente que o resultado dessa divisão será o colapso e a autodestruição desse reino. Não faz sentido isso, gente, não é lógico. O segundo se, a segunda parábola é: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Também continua na mesma linha de argumentação. O que ele traz é: qualquer casa ou família dividida por inimizade entre seus membros, ela não resiste. Não resiste. Eu sou pastor, né? Vira e mexe, eu estou atendendo pessoas. Na verdade, a matéria-prima do meu trabalho é a dor. O pessoal me procura porque está tudo muito ruim. Está tudo muito mal. E tem horas que o pessoal vem conversar comigo, por exemplo, faleceu os patriarcas, os irmãos estão agora discutindo sobre a herança. Gente, é tanto pau, é tanta briga, é tanto confronto, é tanta divisão, que isso aqui ilustra tanto. Uma casa dividida, ela não resiste, não resiste mesmo. Não resiste mesmo, gasta-se uma fortuna do dinheiro com um monte de processos, causas, advogados e assim por diante. Nada contra os advogados, mas contra as brigas. E o que resulta nisso tudo é essa casa dividida. Em geral, os irmãos acabam parando de falar entre si, porque a casa dividiu, não subsistiu. Qualquer casa ou família dividida por inimizade entre seus membros também não poderá subsistir. Invariavelmente acontecerá a destruição da família. E um terceiro se é aplicado: se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Não é o caso de Satanás estar dividido, Jesus está dizendo. Por isso é que eu não o expulso em nome de Beelzebú. Vocês estão me acusando disso, mas não é o caso. Porque Satanás não pode estar dividido. Ele não está dividido. Pelo contrário. Até agora, Jesus estava se defendendo dos ataques. É por Beelzebú que ele expulsa, porque ele está possuído por Beelzebú. E a resposta de Jesus é, não tem lógica. É como um reino dividido, não subsiste. Não tem lógica. É como uma casa dividida, não subsiste. Não tem lógica. Porque se Satanás expulsasse no seu próprio nome, ele estaria dando um tiro no pé. É o fim. Não faz sentido. Portanto, não é Satanás expulsando Satanás. E a partir daí, Jesus começa uma resposta. A dar a resposta. E uma resposta através de uma parábola. Amarrando o homem forte. O texto diz, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Em outra versão, diz amarrar o valente. Daí é que surge a expressão de que quando a gente vai tratar com o diabo, a gente tem que dizer, está amarrado. E a partir daí, a gente trabalha com ele. Jesus agora, ele assume uma posição de contra-ataque. Vocês me acusaram, mas então agora eu vou responder para vocês o que é de fato. Com essa parábola, ele não está mais se defendendo das acusações, mas agora ele está contra-atacando. Ele está indo para o campo do adversário. Ele está entrando na pequena área. Ele está deixando o goleiro de lado e ele está entrando com bola e tudo. Ele diz, não tem nada a ver com isso, mas eu quero, antes de mais nada, estabelecer a minha própria autoridade e a minha autoridade divina. Não é uma autoridade maligna, não é uma autoridade demoníaca, não é uma autoridade baseada em cima de Beelzebú, mas eu quero dizer quem eu sou. Eu quero dizer qual é a minha autoridade. Eu quero dizer aquilo que eu faço e o porquê eu vim para cá. E o fluxo do texto é o seguinte, Jesus continua falando aos mestres da lei. Ele não está confrontando os seus discípulos, ele está confrontando aqueles mestres da lei que chegaram com a acusação dizendo, você expulsa em nome de Beelzebú porque você está possuído por Beelzebú. A segunda coisa é que ele continua usando parábolas. A figura usada aqui é do homem forte. Ou, em outras versões, utiliza-se a palavra do valente. O valente amarrado e despojado de seus bens. E também ele está explicando que ele, Jesus, é capaz de expulsar, tratar e amarrar o diabo. Então ele traz para si o poder. Ele traz para si a autoridade. Ele não está aqui dizendo que o processo de expulsão deve ser feito da seguinte forma. Você viu um endemoniado, você chega para ele e diz, está amarrado. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é, vocês estão me acusando. Então eu vou dizer para vocês quem eu sou e o que eu faço. Vocês estão dizendo que eu ajo em nome de Beelzebú. Eu quero dizer para vocês quem eu sou e em nome de quem eu ajo. Vocês estão me acusando, dizendo que eu estou possuído por um espírito maligno. Eu quero dizer para vocês, quem é que me possui? Quem é que está em mim? E baseado nele, a minha autoridade. Então Jesus, ele apresenta aqui que o homem forte só é capaz de ser enfrentado por intermédio de um homem mais forte. Que um homem forte só é vencido por intermédio de um homem mais forte. Minha mãe sempre usa a expressão dizendo que um dia um valente sempre encontra um valente e meio. A verdade é que o que ele está dizendo é, eu tenho poder e autoridade. eu posso entrar nessa casa, eu posso amarrar esse homem forte, eu posso amarrar esse valente, e eu posso saquear os seus bens. E é isso que eu estou fazendo. O que Jesus está fazendo é que em seus exorcismos, ele está mostrando que ele tem mais poder do que o próprio diabo. Em nenhum dos seus exorcismos, o diabo venceu. Marcos diz que ele não permitia nem que os diabos falassem. Ele nem gastava tempo com o diabo. Ele mandava sair e os caras saíam. Esse texto mostra o poder soberano de Deus contra Satanás. Na verdade, a gente pode perceber na sequência construída por Marcos até aqui. Primeiro, nos primeiros capítulos do livro do Evangelho, ele apresenta a identidade de Jesus. Nos primeiros versículos, lá no capítulo 1, verso 10, diz assim: assim que saiu da água Jesus, que tinha sido batizado, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, de que me agrado. Aqui a identidade de Jesus é revelada. O Deus trino, aonde o Pai confirma e o Espírito confirma, dizendo: este faz parte da gente, este está incluído na Trindade, este não é a encarnação de qualquer profeta, este não é um espírito de luz, este não é um profeta poderoso, este é um que faz parte da Trindade, este é o meu filho amado, confirmado pelo Espírito Santo ali. Na verdade, eles estão confirmando a identidade de Jesus. Logo depois, a realidade do nosso mundo. A existência de Satanás é real. Marcos, desde o início, fala a respeito do diabo. Interessante que Marcos, ele não fala do nascimento de Jesus, não fala da criação de Jesus, não fala nada, 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 nada. Marcos começa com o batismo de Jesus, Jesus é batizado e logo depois ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto diz que pode-se perceber logo de cara. Ou, Marcos diz que logo de cara, ele nos traz a realidade de que o diabo é alguém que existe mesmo e que está ativo nesse mundo. Ele traz no verso 12 e 13 do capítulo 1, dizendo que o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, por Beuzebu. Ele diz: olha, ali ele estava sendo confrontado. Então, a identidade de Jesus é apresentada logo de cara, mas a realidade do nosso rei, do nosso mundo também é apresentada logo de cara. O diabo está por aí. Antigamente tinha um livro que dizia: o diabo vivo e ativo no planeta Terra. E é isso mesmo, ele está por aí. Mas logo depois, Jesus começa um discurso dizendo o seguinte: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. O tempo chegou e o reino de Deus está próximo. Está aqui. Já aconteceu. Jesus invadiu. Ele entrou na casa do valente. Jesus está aqui presente. Ele diz: o reino de Deus está aqui. Então, quando ele começa trazendo a identidade de Jesus, a realidade do mundo, mas também traz o reino de Deus. E por fim, o diabo tem uma certeza. A certeza de que nas mãos de Deus ele está ferrado. Que ele não tem futuro. Ele apresenta, quando Jesus está naquela sinagoga e vem um sujeito possuído de um espírito imundo, o diabo fala através dele dizendo: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? E é interessante como o doutor Stephen Kirchner, quando fala a respeito das ações ou do movimento de Deus contra o diabo no livro de Marcos, diz que todas as vezes que o diabo chega na presença de Jesus, é como quem dissesse: já chegou a minha hora, é agora que eu serei destruído. Porque o diabo sabe o seu fim. E ele sabe que o valente e meio entrou na casa dele. Que Deus! Uma das coisas que o texto nos mostra é que não há uma dualidade entre o bem e o mal. Como se Deus fosse o bem e o diabo fosse o mal, e eles são opositores de igual tamanho, conteúdo e força entre si. O diabo reconhece a grandeza de Deus. É agora que eu serei destruído. Ele sabe com quem ele está lidando, porque ele diz: o Senhor é o Santo de Deus. Eu sei, eu não tenho força contra, já estou condenado, serei destruído. Então Marcos chega aqui, na parábola do homem forte, do valente amarrado, e mais uma vez eu digo, isso aqui não é uma lição de como expulsar um demônio. Isso ele vai trabalhar em Marcos 9, que tem a ver com a intimidade com Deus, a prática diária da comunhão com Deus. Aqui, ele está dizendo que o que Jesus Cristo fez foi invadir com o seu reino o mundo que jaz no maligno, trazendo a destruição desse maligno. Jesus invade esse mundo, amarra o valente e começa a saquear seus bens, dominar seu espaço. O texto continua dizendo: eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso, Marcos acrescenta essa frase final. Jesus falou isso porque ele estava dizendo, ele está com um espírito imundo. Jesus traz a fonte do seu poder agora. Ele está dizendo, o poder é o Espírito. Eu estou aqui dizendo para vocês que vocês não podem blasfemar contra o Espírito. Jesus traz para a pauta, Jesus coloca na mesa a pessoa do Espírito Santo. E para isso é tão importante para Marcos relembrar essa fala de Jesus, que Marcos dá uma reforçada nessa fala mais tarde, dizendo, olha, sabe por que Jesus disse isso? Ele disse isso porque ele estava sendo acusado de ser possuído por um espírito imundo, e não tem nada a ver com isso. Jesus está colocando na mesa, dizendo, o meu poder não tem a ver com espírito imundo nenhum, eu tenho poder, eu estou invadindo a casa desse valente, eu estou amarrando esse valente, eu estou despojando os seus bens, mas estou fazendo isso na autoridade do Espírito Santo. É Ele quem está aqui, é Ele quem tem o poder, é a Trindade por inteiro sendo representada. O reino é de Deus, a ação é de Jesus, através do poder do Espírito. Não é Beelzebu, mas é o Espírito de Deus que está com ele. A força da Trindade, ele não está na sua própria força, mas agora o reino de Deus chegou e com ele o Deus Trino vem com toda a força a resgatar. É o Deus Trino que vem destruir a Satanás e o seu reino. Satanás não subsiste ao reino contra o Deus Trino. É o Deus Trino que chegou para fazer nova todas as coisas. Contra o Deus Trino não há oposição, nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, o povo do Deus Trino. Então Marcos chega aqui na parábola do homem valente, do homem forte, desse homem amarrado, coloca Jesus no poder da Trindade, Jesus e no poder da Trindade invade esse mundo e amarra o valente, começa a saquear os seus bens, dominar o seu espaço, reconquistar o que sempre foi seu, resgatar a sua família. Ele diz, não só que Satanás é derrotado, mas ele também traz o conceito de que os pecados são perdoados. Que os pecados são perdoados, que o reino chegou e agora o perdão dos pecados. Marcos 1,15 diz que o convite é, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Interessante como ele é acusado de estar agindo por Beelzebu, pelo maioral dos demônios, e ele chega dizendo: não, não tem nada a ver com isso. Eu sou aquele que entra na casa dele e vai amarrá-lo e despojá-lo. A minha autoridade é fundamentada no Espírito. E aí ele traz um conceito que parece que não tem nada a ver com o texto. Ele fala: arrependam-se. Asseguro que todos os pecados e blasfêmias homens serão perdoados. Há perdão. Há perdão. Sem dúvida nenhuma, há perdão. Vocês podem ser perdoados. Só tem um pecado que não é perdoado. Aquele que se atribui ao diabo as obras de Deus, que não reconhece quem Deus é. De resto, os seus pecados serão perdoados. Por que que ele fala isso? Porque essa é a boa e a grande nova alegria, é o Evangelho. Jesus não veio para resgatar o poder que ele tinha nesse mundo. Ele nunca perdeu esse poder. Jesus não veio para entrar nesse mundo e mostrar para o diabo quem manda, colocá-lo no lugar e dizer: agora você está aí e não vai sair nunca mais desse inferno. Jesus veio para buscar resgatar o perdido. Jesus veio para amarrar toda a ação e força do diabo, para resgatar os que são seus. Jesus veio porque ele está formando o seu povo e restaurando e fazendo nova todas as coisas. Jesus veio, venceu o homem valente, e este já não tem mais domínio sobre a igreja, de tal forma que nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. O reino de Deus chegou. Jesus, no poder do Espírito, está aqui. Ele amarrou o valente e perdoou pecados. E de uma certa forma, ele faz um convite que quem crê que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido, o que vence o homem forte e perdoa pecado, esse está salvo. Mas quem não crê, nunca terá perdão. Nunca terá perdão. Ele traz o conceito dizendo: eu já venci. Eu já venci. O diabo sabia que quando eu chegasse, ele estaria destruído. Isso não quer dizer que ele não esteja ativo, que ele não esteja fazendo coisas, que ele não continue querendo deturpar a verdade de Deus, atazanar a nossa vida, mas ele já não tem mais domínio sobre nós. Sobre a igreja é triunfante. Na hierarquia espiritual, não é Deus contra o diabo. Na hierarquia espiritual tem Deus, tem a igreja, e aí tem aqueles que não são da igreja, mas podem vir a ser, e por fim o diabo. Na hierarquia espiritual, Deus continua sendo maioral, porque ele amarrou, ele entrou, ele veio. E o poder dele agora foi extinguido. Quando Jesus sai daquela sepultura, ele vence a morte, que era a grande arma, o grande triunfo de que o diabo tinha nas mãos. Porque o pecado, que ele fora indutor de tudo isso, alimentou o coração pecaminoso errado do homem, tinha levado à morte. Agora, a morte tinha sido vencida. Portanto, todos os inimigos foram vencidos. O pecado já não domina mais nesse corpo mortal. A morte já não mais me domina. O diabo já não tem mais poder sobre mim. Porque agora eu fui tirado do império das trevas. Eu fui colocado num outro reino. Eu fui alicerçado numa outra família. Eu estou inserido numa outra casa. Você lembra que eu disse que Marcos usa uma técnica de começar uma história, pausar essa história introduzir uma história, concluir essa para depois concluir aquela outra. Lembra disso? Ele começou dizendo que a família de Jesus foi lá e chegou lá para resgatar Jesus daquela insanidade que ele estava vivendo, trabalhando tanto que não conseguia comer. Então entra em ação a operação, filho, vem comer. Jesus termina aqui essa história e ele volta para concluir aquela introdução. Ele vem e diz o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teu irmão estão lá fora e te procuram. A mãe e os irmãos foram lá para resgatar Jesus de lá. Marcos para essa história e diz: olha, os patrulheiros do bom comportamento, daqueles que estão checando se a gente vive sobre a lei e sobre as tradições judaicas, foram até Jesus com a intenção de achar uma boa acusação para matá-lo. E a acusação que acharam foi: ele está possuído por Beelzebu, e o poder dele está linkado a esse Beelzebu. Jesus, de forma brilhante, diz: não tem nada a ver com isso. O meu poder não tem a ver com nada a não ser o fato de eu ser integrante da Trindade. A Trindade me deu vitória sobre o diabo, mas mais do que isso, ela me dá a garantia de que os seus pecados podem ser perdoados. Encerra aí. E aí Marcos traz a história dizendo: ó, a comitiva da mãe chegou. E a comitiva da mãe chegou para livrar Jesus daquela situação complicada. E algumas pessoas, no meio de todo aquele tumulto, a casa lotada de gente, a mãe e os irmãos não conseguiam chegar ali, chega para Jesus e diz: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te esperando. Acho que está na hora de você dar uma pausa aí e vai conversar com eles. Cara, esses são os meus filhos, que estão numa casa. E alguém chega e diz: você não comeu. Sua mãe está dizendo que você está tão envolvida com isso aqui, que a impressão que dá é que ela acha que você está louco. Eu, se fosse você, eu ia lá fora expulsar Beelzebu. Você vai ter um encontro com ele. O Pedro, todo fortão, todo mundo, crossfiteiro do caramba, põe posta na coisa, fazendo aqueles... aprendeu comigo, fazendo aqueles exercícios todos, não sei o quê, blá, blá, blá. Morre de medo da mãe dele. Impressionante. Se a Dani chega na rua e diz, fala que o Pedro está louco, o leão mia. Jesus chega e faz a seguinte afirmação: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está inaugurando um novo tempo, uma nova era. Um tempo onde nada do que nos afasta do Pai tem mais poder sobre nós. O pecado foi vencido, portanto ele já não nos domina mais. A morte foi vencida, portanto a gente vive eternamente. Aquilo que nos separava de Deus acabou. Porque ele consumiu a paz, executou a paz entre nós e Deus. Nós fomos considerados corretos perante Deus. Por isso, temos paz com Deus. O diabo foi vencido. A igreja tem poder e autoridade sobre o diabo. A autoridade espiritual não é nossa. A autoridade espiritual é do Deus soberano. A autoridade espiritual é daquele que nos resgatou. A autoridade espiritual é daquele que nos comprou com alto preço. A autoridade espiritual é daquele que veio até nós, porque sabia que nós não tínhamos como chegar até Ele. Aquele que desceu dos céus e se fez homem, para na sua própria carne padecer tudo o que o diabo e o pecado nos fornecem. Subiu naquela cruz por causa do pecado e do diabo, mas saiu daquela sepultura, nos dando a vitória absoluta. É Ele quem traz o reino de Deus até nós. É Ele quem nos torna capaz de ser sua família. E termino quando Paulo diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É Ele. Ele nos resgatou desse domínio. Nós estamos livres, nós somos livres. Nós já não somos mais derrotados, mas somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Nós não precisamos temer o diabo, porque a gente resiste e ele foge de nós. O que a Bíblia nos ensina é que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você consegue entender isso? Quando Jesus está dizendo que um reino dividido não sobrevive, Paulo está dizendo que o reino que nós somos inseridos agora é um reino que não é dividido, porque o Pai enxerga o Filho como um Filho amado e nos insere nesse reino. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Uma certa vez, eu ouvi uma história de um pastor que liderava uma reunião de presbitério e entra um endemoniado na sala. E o endemoniado começa a falar um monte de coisas e traz à tona um monte de coisas que o pastor tinha feito. E desmoraliza o pastor na frente dos presbíteros. O pastor fica acuado, com medo, envergonhado, perde a autoridade. E aí o diabo tripudia em cima de tudo isso. Vai para cima. Lá para as tantas, o pastor lembra e diz o seguinte para o diabo: apesar das tuas acusações, eu quero dizer para você que eu tenho um advogado junto ao Pai. Esse advogado pagou um alto preço para me ter como filho e refez o vínculo que eu tenho com esse Deus. Estou lembrando que esse advogado, quando subiu na cruz, ele pagou todo e qualquer pecado que eu tinha cometido, inclusive esses dos quais você me acusa. Estou lembrando que quando ele subiu naquela cruz, ele pegou os pecados e colocou sobre si, para que o pecado não fosse mais algo contado na nossa relação com Deus. Estou lembrando que ele saiu daquela sepultura ao terceiro dia e ele venceu a morte. Portanto, este pecado já não me condena mais. Eu sou livre e tenho vida eterna em Jesus Cristo. Também estou lembrando que o movimento da cruz e da sepultura te condenou de uma vez por todas. E o pastor vira para aquele endemoniado e diz: em nome de Jesus, sai dele. Aquele sujeito se tornou mais tarde um dos presbíteros que acompanhava esse pastor. O nosso Deus é poderoso. Ele reina. Acima dos céus, ele reina. Não há poder algum maior que ele. Ele reina. Aqueles inimigos já foram vencidos, porque ele reina. Ele tem um nome capaz de vencer qualquer inimigo. O diabo, na presença de Jesus, sabia quem ele era. Tu és o Deus Santo, eu sei que a minha hora está chegada. Ele tem a convicção absoluta que mais tarde ele será condenado de uma vez por todas, mas agora ele já não tem mais força sobre a igreja. Ele reina e reina acima dos céus. Ele tem um nome que é capaz de nos salvar. Que nome é? É Jesus. É Jesus. Só Jesus. Por isso, reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus. Só Jesus. Nós somos igreja. Fomos resgatados desse império das trevas. Fomos alocados no reino do seu filho amado. Fazemos parte de uma nova realidade. Não precisamos temer, porque Deus é maior e habita em nós. Por isso, como igreja, nós podemos celebrar a autoridade que Jesus tem. Por isso, reina. Por isso, reina. Só Jesus. É Jesus. Vamos cantar? Mas eu queria que você cantasse como aquele que é resgatado. Aquele que foi tirado do império das trevas. Aquele que entendeu que a autoridade espiritual não é algo que eu desenvolvo, mas a autoridade espiritual é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem amarra, eu não amarro coisa nenhuma, ele é quem amarra, porque ele é o valente meio, ele é maior do que qualquer adversário. Ele entra na casa do diabo e ele amarrou aquele valente, nos tirando, nos despojando, sendo nós agora a sua grande conquista. Sendo nós agora o seu grande povo, sendo nós agora parte do reino aonde nós pertencemos ao Filho amado. Portanto, nós podemos cantar, não mais quem está sob o jugo do diabo, mas como quem está livre em Cristo Jesus. Nós podemos declarar que ele já não tem mais domínio sobre nós, e sobre nós como igreja, nem mesmo as portas da casa dele prevalecerão contra nós, porque Jesus é maior, e a gente pode cantar dizendo: é Jesus e ele reina acima dos céus. Nós podemos dizer isso com toda a certeza, na autoridade do nome de Jesus. Essa autoridade não é no meu nome nem no seu, graças a Deus. Essa autoridade é no nome de Jesus, e nesse nome nós podemos cantar. E eu queria te convidar a cantar agora, declarando para si mesmo, dizendo: é isso aí, é isso aí. Vamos cantar?